Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99. Hoje vou resumir e reanalisar o livro Discurso sobre a Servidão Voluntária, de Etienne de La Boétie, e um ensaio político e filosófico do século XVI, frequentemente lido como uma investigação sobre a origem e a manutenção do poder tirânico. Em vez de explicar a dominação apenas pela força, o texto coloca no centro um paradoxo como um sub-governante, ou um pequeno grupo, consegue submeter muitos. Se a maioria tem superioridade numérica, a resposta proposta recorre à ideia de consentimento e hábito, isto é, a participação ativa ou passiva dos próprios dominados na sustentar seu domínio. A obra se tornou referência em debates sobre obediência, liberdade, legitimidade e resistência, influenciando leituras posteriores em tradição liberal, republicana e anarquista, sem se confundir integralmente com nenhuma delas. Seu propósito é provocar uma reflexão moral e política, identificar os mecanismos que tornam a servidão aceitável e apontar a possibilidade de recusa, sobretudo por meio da retirada do apoio que alimenta o tirano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o enigma do muitos contra um. O ponto de partida do ensaio é numa pergunta simples e desconcertante, porque muitos obedecem a um. La Boétie não nega a existência da coerção, mas insiste que a força, sozinha, não explica a estabilidade da tirania. Am governante nao consegue, vigiar tudo, punir todos, nem controlar permanentemente uma população, numerosa sem alguma forma de colaboração. A análise, então, desloca o foco para a disposição dos sujeitos em aceitar a ordem posta, seja por conveniência, medo, costume ou expectativa de proteção. Esse enquadramento transforma a obediência em problema político central, não como virtude automática, mas como decisão socialmente produzida. O argumento tem força porque descreva a dominal como relação e não como atributo natural do tirano. Ao evidenciar que o poder depende de práticas cotidianas de aceitação e de cumprimento, o texto abre espaço para pensar a liberdade não só como ideal abstrato, mas como capacidade concreta de interromper cadeias de submissão. A obra, sim, convida a examinar como a autoridade se torna normal e como a normalidade pode ser desfeita. Em segundo lugar, hábito e educação como fábrica de obediência. Um eixo decisivo do discurso é a noção de que a servidão se torna voluntária quando a obediência vira costume. La Boétie sugere que, após um primeiro momento de imposição ao acidente histórico, as gerações seguintes já nascem dentro da estrutura de mando e aprendem a tratá-la como natural. A educação, os exemplos públicos e a repetição de rituais de deferência consolidam a ideia de que obedecer é inevitável ou até desejável. Nesse sentido, o autor descreve uma captura da imaginação política, perde-se a memória da liberdade e a capacidade de querer algo diferente enfraquece. O hábito também reduz o casto psicológico da submissa, pois a conformidade passa a ser caminho menos arriscado do que a dissidência. O texto não apresenta um programa pedagógico formal, mas evidencia que a disputa política e também disputa de formação quem cresce acostumado a aceitar ordens, tende a reproduzir a estrutura sem precisar de vigilância constante. A crítica ao hábito não é mera condenação moral. É um diagnóstico sobre como regimes duradouros funcionam, sobre como a transformação exige romper rotinas de deferência e reativar o sentido de autonomia. Em terceiro lugar, interesses, recompensas e a rede de dependências, além do costume. La Boétie identifica mecanismos de interesse que tornam a servidão atraente para parcelas da sociedade. Um tirano não se sustenta apenas pela ameaça. Ele cria uma rede de benefícios, cargos e privilégios que distribui de forma seletiva, formando intermediários que dependem do regime. Esses beneficiários ajudam a administrar, vigiar e convencer, porque sua posição material e simbólica está atrelada. Catonadara do poder, a dominação assim, se difunde por camadas e a obediência deixa de ser simples submissão direta ao governante, vira uma cadeia de dependências em que muitos dominam e são dominados simultaneamente. Esse ponto é importante porque desloca a crítica da figura isolada do tirano para uma estrutura social de cumplicidades. O ensaio sugere que o problema não é apenas substituir uma pessoa, mas desarticular os incentivos que fazem com que a tirania pareça vantajosa para alguns, ao evidenciar como pequenos ganhos podem comprar adesão e como o poder se reproduz por meio de clientelas. O texto oferece uma lente para entender por que regimes injustos persistem mesmo quando a maioria é prejudicada. A servidão voluntária emerge, então, como um fenômeno político e econômico, não apenas psicológico. Em quarto lugar, espetáculo seduz os distrantes que anestesiam a liberdade. O discurso também aponta que a dominação se fortalece quando os governados são seduzidos por distrantes e símbolos que substituem a participação política por entretenimento e reverência. Em vez de depender unicamente do medo, o poder pode oferecer festividades, vantagens imediatas e aparatos de grandeza que despertam admiração e gratidão. Esse processo não exige engano sofisticado, basta deslocar a atenção do essencial, a perda de autonomia, para recompensas sensoriais ou afetivas. A crítica de Labautier que tais mecanismos produzem uma espécie de anestesia cívica. As pessoas se acostumam a trocar liberdade por conforto, por sensação de pertencimento ou por migalhas materiais. Ao mesmo tempo, o espetáculo ajuda a construir a aura do governante, tornando maior do que a condição humana comum e, portanto, mais difícil de contestar. A força do argumento está em mostrar que a tirania pode ser culturalmente sustentada, nem ou só militarmente. Quando a autoridade se transforma em objeto de culto ou consumo, a resistência parece rude, ingrata ou inútil. O texto, nesse ponto, funciona como alerta sobre como regimes podem domesticar o desejo de liberdade sem precisar de violência permanente, por meio de seducão, hábito e legitimação simbólica. Por último, ele recusa como estratégia retirar o supor que alimenta o tirano. Uma das teses mais lembradas do ensaio está sué que o poder do tirano depende do suporte que recebe e que a libertão pode começar com a retirada desse apoio. Labautier sugere uma forma de resistência centrada na recusa não cooperar, não sustentar, não servir. A ideia não é uma receita tática detalhada, mas um princípio político de grande impacto se a obediência é um componente essencial da dominação. Então, reduzir a obediência enfraquece o domínio. Essa recusa inclui tanto a colaboração direta quanto a participação na rede de intermediários e benefícios que mantém a tirania funcionando. O texto destaca, assim, a responsabilidade dos governados na manutenção do regime, não para culpabilizar vítimas de violência, mas para iluminar a dimensão relacional do poder. Intelectualmente, isso reorienta o debate sobre resistência. Não se trata apenas de conquistar o Estado, e sim de reconfigurar práticas sociais que o sustentam. A proposta dialoga com Noeste Posteriores de Desobediência Civil e não coopera com ele, ainda que o autor escreva em outro contexto histórico. Em última instância, Labautier afirma que a liberdade exige disposição moral e coragem política para romper pactos de conveniência e medo, recuperando a capacidade de dizer não. Em conclusão, discurso sobre a servidão voluntária, indicado a leitores de filosofia política, teoria do Estado. História das ideias e também a quem busca compreender, porque estruturas autoritárias podem persistir mesmo quando parecem contrárias ao interesse da memória. Sua principal contribuição intelectual é deslocar a análise do poder para a esfera do consentimento, do hábito e das redes de dependência, oferecendo uma gramática para pensar obediência como fenômeno social fabricado, como benefício prático. O ensaio ajuda a reconhecer mecanismos recorrentes de domesticação política, a normalizado do mando, a compra de lealdades por privilégios, a seducão por símbolos e distrances e a dificuldade de imaginar alternativas quando a servidão se torna rotina. Mesmo sem propor um manual de ação, o texto sugere uma intuição poderosa: regimes dependem de cooperação e a cooperação pode ser interrompida. En comparação com obras mais sistemáticas sobre governo e soberania, o discurso se destaca pela conciso provocativa e pelo foco na psicologia política e na cultura da obediência, mais do que em arquiteturas institucionais. Por isso, permanece atual como leitura de formação cívica. Não promete soluções fáceis, mas aumenta a lucidez sobre a participação cotidiana que sustenta ou enfraquece a dominação. Se você quiser apoiar Etienne de Labouette, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!